E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, treino é treino, jogo é jogo, mas quem não treina não joga, hein? Então vamos treinar, é bem legal para fazer um jogo bonito depois, cara. Agora a gente vai treinar um pouquinho questões de lei 8.112 de 90. A gente trabalhou aí a teoria, vimos os resuminhos, vimos como a lei funciona, fizemos altos esquemas, aí chegou a hora de colocar em prática. É uma lei extensa, é uma lei bastante detalhada, é uma lei que realmente demanda um certo trabalho aí. Mas não é uma lei difícil, é uma lei que você tem que só ter essas cautelas. E claro, agora a gente vai aí fazer questões para direcionar aquilo que é mais cobrado para essa prova. A gente vai ver que o CESP tem algumas predileções dentro aqui da 8.112, tem umas partes que caem pra caramba, outras já caem mais ou menos, outras quase nunca caem. Então, com as próprias questões, a gente vai estudando, vai aprofundando, vai refrescando a memória, vai vendo como a banca trabalha, fazendo toda aquela parte ali que é importante para o dia a dia. Beleza? Vamos lá então? Beleza! Então, vem comigo e vamos para a nossa primeira questãozinha. Beleza? Beleza. Olha só. Conforme a jurisprudência do STJ, a instauração de processo administrativo disciplinar com base unicamente em denúncia anônima é viável, desde que tenha sido realizado previamente procedimento investigatório. Opa! Aqui nós temos uma jurisprudência que tem feito um grande sucesso em prova. Já pode marcar aí questão correta. Já marca aí questão correta, mas é o seguinte. Como funciona? Lá na Lei 8.112, nós vimos que a denúncia ela tem que ser feita por escrito. Ela é por escrito, a pessoa tem que estar identificada, endereço, identificação do denunciante, show de bola. Só que é o seguinte, imagina que alguém liga lá no órgão e fala, ó, tá rolando umas paradas estranhas e tal, faz uma denúncia anônima. O que que a autoridade faz? A autoridade vai dar uma investigada preliminar, até em razão do dever de autotutela, e ela fala, vixe, não é que tem coisa errada mesmo? Aí pode instaurar o PAD. Então, cabe PAD com base denúncia anônima? Cabe. Mas é que, na verdade, não é só na denúncia anônima. A pessoa fez uma denúncia anônima, o administrador público, com base nessa denúncia, deu uma investigada. E ele olhou e falou: poxa vida, tem indícios mesmo de uma irregularidade. Aí ele instaura o PAD. Agora, se alguém ligou e só com a ligação ele foi direto instaurar o PAD, aí está errado. Tem esse requisito aqui que consta na questão, desde que previamente tenha feito um procedimento investigatório. Ele só foi dar uma olhadinha ali se realmente havia ou há indícios do cometimento de uma irregularidade. Aí, beleza. Aí é possível sim o PAD com base em denúncia anônima. Show de bola? Isso não está na lei, isso é jurisprudência. Mas nós trabalhamos, não tem segredo e fica de olho que tem caído pra caramba em prova essa parte. Maravilha? Bora para a próxima. Venha comigo. E vamos para dois. Em 2015, Sara era servidora pública estável de determinado órgão. No ano seguinte, ela foi aprovada em concurso público para cargo de provimento efetivo em outro órgão público, nomeada e empossada neste último cargo, tendo iniciado efetivamente o exercício das suas funções neste mesmo ano. Beleza. Em 2008, Sara foi reprovada em avaliação de desempenho e, consequentemente, no estágio probatório. E deu treta, Sara era estável. Aí ela foi para outro órgão e reprovou no estágio probatório deste outro órgão. Ok. À luz, blá blá blá, julgue. Vamos para assertivo. Enquanto estava em estágio probatório no segundo órgão no qual trabalhou, Sara não poderia exercer funções de chefia, direção ou assessoramento. Questão errada. Nem tinha tanto a ver assim com o enunciado, mas a questão errada. Olha só, o servidor que está em estágio probatório, ele pode exercer um cargo em comissão, uma função de confiança? Pode. Claro que pode. Imagina um órgão novo. Que, se não puder colocar a galera nova, vai colocar quem para exercer isso aí? Não tem ninguém. Então pode. Mas veja bem, cuidado, hein? Que a gente vê essa parte em aula que às vezes vem umas manhas. Pessoa que está em estágio probatório, no seu órgão, ela pode exercer quaisquer cargos em comissão, funções de confiança. E se for em outro órgão, pode? Pode, desde que seja aqueles cargos mais fodarásticos, de DAS 4, 5 ou 6, equivalentes tal natureza especial. Então, no seu órgão, qualquer um, em outro órgão, só se for aqueles mais fodarásticos. Mas no caso aqui foi bem fácil verificar que a questão está errada. Ela falou que não pode e pode sim. Bora para 3. É vedado ao servidor público aposentado, é proibido então, ao servidor público aposentado, o retorno ao serviço público a pedido. A pedido não pode? Sendo que somente será possível a reversão por insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez. Está errado também. Aqui na nossa querida Lei 8.112, nós temos duas formas de reversão. Tem a primeira, que foi a narrada aqui. É aquela quando forem verificados insubsistentes os motivos que geraram a aposentadoria por invalidez. Aí a pessoa retorna, porque a administração pública manda, porque ela recuperou a sua aptidão física. Mas tem uma segunda modalidade, que é em caso de aposentadoria voluntária. O próprio servidor pede para voltar. Claro que é no interesse da administração, tem alguns requisitos, mas ele pode, tem sim, questão fácil. Facilmente verificamos que está errado, porque tem também essa segunda possibilidade. Maravilha! Questão 4. José, servidor público federal estável, praticou no ano de 2017 ato de improbidade administrativa no exercício das atribuições do seu cargo, tendo causado prejuízo ao erário. Por isso, ele respondeu à PAD, na qual teve assegurado o direito à ampla defesa ao contraditório. Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao ressarcimento do dano. Beleza. Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos do regime jurídico, os princípios, tal, 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 vamos aqui onde interessa, ó. Com a demissão de José, ocorreu a vacância do cargo público. Vamos por partes. A demissão é forma de vacância? É, ela é forma de vacância. Lembra a musiquinha? Exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, aposentou, readaptou, POC é vacância. Então, a demissão é uma forma de vacância. Até aqui, ok. Como a demissão do José, ocorreu a vacância do cargo público que ele ocupava. Show. Sendo possível, por interesse da administração, a redistribuição do órgão, do cargo, opa, do cargo, para outro órgão do mesmo poder. Está correto isso? Lembra a diferença da remoção e da redistribuição? A remoção é quando o servidor vai para outro local no âmbito do mesmo quadro. A redistribuição é para quadro diverso do mesmo poder. Lembra a musiquinha também da remoção? A ado, remoção no mesmo quadro. Então, a remoção é no mesmo quadro, a redistribuição é para quadro diverso. A redistribuição é para quadro diverso, e olha aqui o que a questão falou, ó, do mesmo poder. Correto. Imagina que era um cargo que estava ali na PF que foi para PRF. Pode? Pode. A redistribuição, que é no interesse da administração, é cargo vago ou ocupado. Olha, não é tão comum a banca cobrar questões de redistribuição, mas ela cobrou, e qual que era a vibe aqui? É lembrar que a redistribuição é para cargo vago ou ocupado, sendo que ela vai para outro órgão do mesmo poder, executivo-executivo, judiciário-judiciário, legislativo-legislativo, beleza? Pode marcar aí, questãozinha correta. Muito bem, muito bem. Vamos para a questão número 5. A Sara aí de novo, ó, a questãozinha da Sara. A Sara era estável, lembra? Foi para outro órgão, aí no outro órgão ela foi reprovada no estágio probatório, tomou um pé na bunda. Legal, vamos para o enunciado. Se precisar, a gente lê de novo aqui, mas vamos direto para a assertiva, quer dizer, se precisar, a gente volta no enunciado. Para ser investida em cargo público, Sara teve de preencher os seguintes requisitos básicos. Lembra os requisitos básicos para a investidura? A nossa mnemônica? Nasci com nível e aptidão. Aos 18, gozei e quitei. Então, o nasci, de nacionalidade brasileira. O gozei, que é gozar de direitos políticos. O quitei é obrigação com as obrigações eleitorais e militares, no caso, mas como Sara é menina, menina não tem obrigação militar, é para os meninos, então tá beleza. Nível de escolaridade, show de bola, é o nível de escolaridade que o cargo exige, então é o nível de escolaridade para o cargo. Idade mínima de 18 aninhos, já é uma menina grande, já tem 18 aninhos, e aptidão, de aptidão física e mental. Correto, são todos requisitos básicos para a investidura, que estão na nossa mnemônica lá, de nasci com nível e aptidão aos 18, gozei que tem. Questãozinha 5, correto? Bora para 6. Servidor ocupante de cargo em comissão não poderá ser nomeado para outro cargo de confiança, nem mesmo interinamente. Não, interinamente, que é tipo o substituto, é tipo temporário, ele pode sim, o que ele não pode é receber pelos dois. Agora, trabalhar nos dois, ele pode. Então, ele vai como interino, é aquela história, trabalha nos dois, mas aí ele, né, vai ter que escolher por um deles. Então, ele pode sim, como substituto, como interino de maneira temporária, ele pode sim. Questãozinha errada. Como interino, rola. 7. É cabível a penalidade de suspensão ao servidor que reincidir em faltas punidas com advertência. Como funciona essa parte? Essa parte é o seguinte: a gente viu lá na 8.102 essa regrinha lá na frente que fala do regime disciplinar. Como que funciona? Cara, é uma regra básica da vida. É assim, ó. Imagina que a criança vai lá, quando era criança, vai lá e faz uma arte. A mãe vai lá e faz o quê? Ah, a mãe vai lá e pega o chinelo, assim, ó. Pega o chinelo, o tênis, vai lá e dá uma sapatada na criaturinha. Uma chineladinha assim de leve, só para largar a mão de ser besta. Tá, mas imagina que não passaram-se 5 minutos, o diabinho vem e faz de novo a mesma coisa. A mãe vai pegar o chinelo de novo? Hã, vai pegar o chinelo o quê? Agora a mãe vai pegar isso aqui, ó. Agora a mãe vai pegar o fio para dar nele. Por quê? Porque se a chinelada não resolveu, a gente agrava. Agora a gente vai pegar o fio. É a mesma coisa. Se deu advertência e ela não resolveu, nós vamos agravar. Agora ela vira uma suspensão. Ou seja, quando ele for reincidente em advertência, vira suspensão. Pode marcar aí. Questão correta. Professor, uma coisa. E se por acaso ele for reincidente em suspensão? Isso vira demissão? Não. Isso não está previsto na 8.112. Se ele for reincidente, a suspensão não é automaticamente a demissão. Não tem previsão na 8.112, ok? Ok. Então vamos para a próxima. 8. Além de ser uma violação ética, a inassiduidade habitual é uma conduta passível de suspensão por até 90 dias, conforme a Lei 8.112 de 90. Inassiduidade habitual é o que mesmo? É ausência. É quando ele tem, então, 60 faltas interpoladas. 60 faltas não consecutivas dentro do período de 12 meses. Isso é o que a lei chama de inassiduidade habitual. Realmente, isso é uma violação ética, mas é suspensão. Até parece o que rola aqui é a tal da demissão. A inassiduidade habitual é passível de demissão. Pé na bunda, adiós, e não suspensão. Pode marcar, então, questãozinha número 8. Como errada. Muito bem. 9. Olha o que esquisitona essa daqui. Narra toda uma parada ali. Parecer Aldim, MPU, XXX, referência, assunto, tal. O chefe da seção de transporte comunica que o veículo, caminhonete X, placa tal, foi abastecido com combustível distinto de sua configuração de fábrica, diesel, quando utilizado em diligência por servidores técnicos do MPU. Tá. Relata que o abastecimento equivocado gerou danos aos veículos, cujo conserto no valor de 5 mil dinheiros foi pago com verbas ao erário. Acrescenta também que, dada a indisponibilidade do diesel no momento do abastecimento, o servidor, condutor do veículo, autorizou o frentista do posto a colocar gasolina. Por fim, menciona que o servidor e condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente os cofres públicos os valores gastos a título de despesas extraordinárias com reparo. Acerca dos fatos, julgue. Muito bem, seguinte. Servidor estava lá com o carro da repartição e é o carro a diesel. Chegou na hora, frentista não tem diesel. Foi gasolina mesmo. Olha que filho do mago, rapaz, no carro dele ele não faz isso, né? Mas o carro da repartição faz. Gerou um dano ao veículo. Olha agora o que a questão diz. E para julgar com base na 8.112. Vamos lá. A referida lei prevê pena de suspensão para o servidor que conduzia o veículo em razão da natureza e gravidade da sua falta, bem como dos danos desta provenientes. Muito bem, ó. É o seguinte. Quando a gente fala dessa situação, suspensão eu te afirmo que não é. A gente sabe como a gente estudou em aula, hein? O que a gente viu em aula? Que você vai decorar, comer com farinha as hipóteses. Ah, são só cinco: reincidente, advertência, proibição não sujeita à demissão, lembra? Atividade incompatível com cargo, função, horário de trabalho, acometer a outro servidor, atribuição estranha ao cargo e recusa à inspeção médica. Suspensão não é, você mata já por aí. Então, de cara, a gente elimina a suspensão. Talhos, o que seria então? Pois é, o servidor deixou de cuidar de um bem que estava à sua disposição. O servidor tem o dever de zelar pela guarda e manutenção de bens que estão à sua disposição. Nesse caso, a lei determina que quando ele violar esse dever, o que cabe aqui é a advertência. Então, quando ele deixar de zelar pela manutenção de um bem que esteja à sua disposição, é a advertência. Porém, como nós tivemos aqui dano ao erário, isso configura improbidade administrativa. E improbidade administrativa culmina na demissão. Só que a gente não foi condenado por improbidade ainda, ok? A questão não disse que ele foi por improbidade. Então, até o presente momento, a gente enquadraria ele aqui na advertência. Até o presente momento seria na advertência. A questão falou 8.112, ela não entrou na improbidade, mas realmente, se por acaso configurar improbidade, que é um ato que gera prejuízo erário, aí, fio, adiós, é demissão. Mas independente de estamos discutindo só por discutir, porque errada a questão está, porque suspensão não é, beleza? Então a suspensão que ela afirmou não é. Estamos discutindo possibilidades, até para ajudar também aí no entendimento, mas pode marcar a questão como errada. Muito bem, muito bem. Vamos para a 10. Mesma coisa, mesmo enunciado, servidor bizonho foi lá, colocou gasolina, era diesel, rolo e confusão. O mesmo enunciado que nós vimos antes. Olha só agora aqui a assertiva. A conduta do servidor que conduzia o veículo configura inobservância do dever funcional de zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. Correto. Correto. Questão correta. Ele tem o dever de zelar pela guarda e manutenção dos bens que estão aí à sua disposição. Questão correta. Essa não tem choro. Aqui, maravilha a questãozinha. Olha a 11. João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação ao patrimônio particular de entidade privada sem fins lucrativos, de valores a ela repassados mediante a celebração de parceria. Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina, a respeito de improbidade administrativa e do regime disciplinar de servidor, a pena disciplinar máxima a que João estará sujeito é a suspensão por 90 dias. Olha, tinha um leve quê aí de improbidade também para responder, mas bem leve mesmo. E é o seguinte: olha o que ele falou de improbidade. Esse aqui é um ato de improbidade administrativa que gera prejuízo ao erário. Então, existe a possibilidade de improbidade, ok? Ok, até a questão aventou aqui embaixo, que tem a possibilidade de improbidade. Se for improbidade, a pena disciplinar máxima cabível é suspensão? Não, cara, tá na 8.112, que improbidade, ó, adeus, é demissão. Questão errada, não é suspensão, não. A penalidade aqui que ele estaria sujeito, no caso, é a demissão. Pode marcar aí, questão errada. Beleza? Beleza. Vamos para a 12 agora. Idade mínima de 16 anos, quitação das obrigações eleitorais são requisitos para investidura em cargo público. Olha, se um aluno meu errar uma questão dessa, a única solução que eu encontro para resolver é a agressão, é a violência física, é o único método didático aceitável, porque aí, cara, tem que ser muito bizonho. 16, 18 anos. É até capaz que quem não estudou acerte uma questão dessa. Essa questão aqui é só para ver se é um ser humano fazendo a prova. Se não foi um cavalo que entrou lá na sala e começou a mexer nos gabaritos e assinalou sem querer a alternativa, porque não é possível. 16 anos é uma coisa quase. Não, não tem cabimento uma questão dessa. Aquela questão que o examinador falou assim: ah, só para a pessoa acertar pelo menos uma, né? Pelo menos uma, este coitado vai acertar. Porque, ah, tem a Santa Pai. Questão de 2018, ó. Não é questão velha, não. Pode marcar aí que estou errada. Então, pronto. Vamos para a próxima. Fica a dica, inclusive, viu? Você que me erra uma dessa aí que você vai ver só o que que acontece. 13. Nos casos de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel pelo servidor, o auxílio moradia será pago ainda por um mês. Por um mês. Olha, uma questão que fala do auxílio moradia. Não é uma coisa tão comum, não é uma coisa assim, nossa, como cai e tal. Mas é o seguinte: o auxílio moradia que o servidor vai recebendo naquelas situações, que ele exerce aqueles cargos fodarásticos, tem todos aqueles requisitos. Servidor morreu, ele vai ter um imóvel funcional, ou ele comprou o imóvel. São todas situações que cessariam o pagamento. Mas aconteceu a situação, ele ainda recebe por mais um mês, que é para colocar as coisas em ordem. Então a questão correta veio meio na base do copiou-colou ali. Show de bola? Pode marcar aí como correta. Veio bem na veia, não é tão comum esse tipo de questão de imóvel fusão, mas beleza, tá aí, tá aí. Vamos para a próxima. A readequação consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Hã? Readequação? O que é readequação? Esse troço sequer existe na Lei 8.112. Esse troço sequer existe. O retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Olha, daria para ser uma reintegração, daria para ser uma reversão, daria para ser uma a recondução, mas assim, readequação não existe. Ela não narrou mais elementos para identificarmos qual é a forma. Agora, a readequação, só que nem existiu na musiquinha, lá você mata, né? Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução são provimentos para cargo público. Poxa, readequação nem tem, cara. Que é isso? Questão errada. Marca aí questão errada. Bora para a próxima. Segundo a Lei 8.112 de 1990, o servidor público que deseje candidatar-se a um cargo eletivo terá direito à licença com remuneração durante o período entre sua escolha em convenção partidária como candidato e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Olha, uma questão que também não é tão comum, mas nós vimos essa forma aqui em aula. Cuidado que é o seguinte, ó. Nós temos dois períodos. O primeiro é a escolha do nome dele em convenção partidária e o segundo período, a segunda coisa que a gente olha é a véspera do registro. Aí a gente tem um outro período, que é do registro, e tem ali até o 10º dia após o pleito. Este primeiro período, ele não é remunerado. A remuneração é neste segundo período. Cuidado, é neste segundo período. Então, olha o que ele disse, ó. Terá direito à licença com remuneração no período entre a escolha e a véspera do registro? Negativo. Este primeiro período, ele não é remunerado. Questão relativamente difícil, porque não é algo tão cobrado em prova, mas você viu como não dá para negligenciar, né? Então, tá aí. Pode marcar como errado. Bora para 16. Ação disciplinar contra servidor que cometa ato ilícito, punível com suspensão, prescreverá em 2 anos, contados da data em que o fato tornou-se conhecido. Todavia, se tal ato ilícito também configurar crime, então se aplicará o prazo prescricional da lei penal para ação disciplinar. Opa, questãozona, hein, mano? Vamos lá. A suspensão. Qual que é o prazo prescricional da suspensão? 2 aninhos? 2 aninhos, bonito. E é da data do cometimento? Não. É da data do conhecimento. É quando a administração pública fica sabendo o que rolou. Então, até aqui está coisa bonita. Todavia, se também for crime, aí a gente vai aplicar o prazo prescricional previsto lá na lei penal, Questãozinha correta. Opa, questãozinha correta, ó. Não confunda a prescrição com o cancelamento do registro. São coisas diferentes. O cancelamento do registro da suspensão, que é 5 anos. Aqui, a prescrição, a prescreverá. Prescreverá, esse é o prazinho, 2 anos. Vamos ver de novo tudo devagarzinho. Da data que o fato tornou-se conhecido, não é do conhecido, não é da prática, é do conhecimento, ok? E se por acaso esse ato também for crime, a gente usa o prazo prescricional lá da lei penal. Muito bem? Muito bem. Questãozinha correta. Pode marcar aí 16 como correto. Grande, hein? Questãozona, cara. Cheia das informações. É aquela questão que a pessoa olha na prova e fala assim: deve ter alguma pegadinha aqui no meio. E falta ali, né? Aquela coisa assim, falando: ah, eu vou pôr que esse troço tá correto mesmo, tal. Então, por isso tem que chegar bem firme. Uma questão que ela não é tão difícil. É uma questão que exige uma firmeza realmente do candidato para falar: é isso aqui mesmo, tal, e vida que segue. Então vamos lá para 17. Além dos vencimentos, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. Maravilha! Até aqui está correto. Incorporando-se as duas últimas, quem são as duas últimas? Gratificações e adicionais. Incorporando-se as duas últimas ao vencimento ou provento nas condições indicadas em lei. Muito bem. Questão topzera e que vale um carinho especial porque cai pra caramba em prova. O CESP ama essa parte aqui. Quais são as. Quando a gente fala aqui das vantagens, quais são mesmo? Ah, nós temos três: indenização, gratificação e adicional. Quando que a indenização incorpora? Nunca. A indenização nunca vai incorporar. E a gratificação, os adicionais estão incorporados? Não. Eles podem incorporar na forma da lei. Então, gratificação e adicional não estão automaticamente incorporados. Eles dependem de lei. Foi exatamente o que a questão disse. Incorporam-se nos termos da lei. Show de bola. Questãozinha correta. Fica de olho que essa parte é mega power cobrada aí. Vamos para a próxima. A demissão será penalidade disciplinar cabível para o servidor que se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Cara, a gente falou bem em aula, a gente trocou ideia, e o tio falou para você: decora a suspensão que o bicho pega. A gente falou para decorar as hipóteses de suspensão. Ah, não pode, são só cinco, não fica de vadiagem, não. São apenas cinco. Quais são mesmo? Reincidência, advertência, proibição não sujeita à demissão, atividade incompatível, acometer a outro servidor, atribuição estranha ao cargo e recusa em ser submetida à inspeção médica. Inclusive, essa hipótese é aquela mais diferentona, que é até 15 dias, e se ele cumprir a determinação, cessa a penalidade. Então, quando ele se recusar a ser submetido à inspeção médica, não é demissão. Neste caso, nós temos a suspensão. A suspensão, inclusive, é aquela suspensão bem diferentona, que tem um prazo diferente, um prazo de até 15 dias, beleza? Então, dá uma atençãozinha especial aí nessa hipótese de suspensão, porque cai bem em prova. Você reparou como a banca cobra? Ela joga ali uma questão boa. Uma questão boa. Então, só aqueles cinco casos acometer a outro servidor, hein? Não é a outra pessoa. Lembra da regra da velhinha que se foda? Então, tem aquela regra lá. Se for para a pessoa de fora, é advertência. Para outro servidor, é suspensão. Mas dá uma atençãozinha especial. Isso aqui faz sucesso em prova, beleza? Vamos para a próxima. Vamos para 19. O servidor responde apenas administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, o qual pode ensejar aplicação de penalidade disciplinar, até mesmo de demissão, que deve sempre mencionar o fundamento legal e a causa da sanção. Coisa comum da CESP, método muito comum do CESP de fazer questões. Ele joga uma casquinha de banana aqui no começo e sai falando, blá, 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 blá. Sai falando mais que a velha da cobra para você esquecer do erro lá no começo. Essa parte embaixo, beleza, tá bonito, tá filé, mas tem um erro lá em cima, cara. Ele responde apenas administrativamente negativo. Ele também responde na esfera civil e na esfera penal. Então não é apenas administrativamente, questão comum. Ela joga um errinho ali e fala, 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 para o candidato esquecer do erro e cair na pegadinha dela. Pode marcar aí questão errada. Ele também responde civil e penalmente. Muito bem, muito bem. Vamos para a 20. No caso de processo disciplinar, a autoridade julgadora deverá proferir sua decisão a respeito da responsabilidade de servidor. Então, a decisão aqui no caso do PAD, ele deve proferir no prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo. Perfeito. Perfeito. Ah, mas não tem aquela parada lá, professor, de 60 dias e depois prorrogar. Não confunda o prazo de conclusão do PAD para decisão. A comissão do PAD, ela então tem que concluir ali o PAD em 60 dias, prorrogáveis por até 60 dias. Aí ela faz um relatório e esse relatório ela manda para a autoridade competente. E a autoridade competente proferirá sua canetada no prazo de 20 dias. A decisão é no prazo de 20 dias. Cuidado então para não confundir a conclusão do PAD, que é 60 mais 60, com o prazo para proferir decisão, que são 20 dias. Portanto, questãozinha correta. Muito bem, muito bem. Então a gente viu aí já algumas questões, mas acabou não. A gente vai fazer um monte de questões de 8.112, porque é um ponto muito cobrado e a gente vai deixar aqui você voando para chegar em prova e não perder uma questãozinha dessa. Beleza? Continuamos na próxima aula. Um grande abraço, até já.